Segundo o Ministério da Justiça, desde 1995, a taxa de encarceramento da população brasileira praticamente triplicou. Atualmente, um em cada 262 adultos brasileiros está na prisão. Sobre o tema, converso agora com o juiz Luciano Losecan, coordenador do mutirão carcerário do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Luciano, muito bom dia.
Muito bom dia.
Doutor Luciano, quando se fala em aumento da população carcerária, talvez uma primeira impressão que se tenha é que as penas estão sendo cumpridas, há condenações e cada vez mais pessoas com problemas com a justiça estão presas. Isso deveria talvez refletir uma sensação de segurança. Mas essa sensação não, parece que não acontece, pelo menos nas grandes cidades, não é?
E essa sensação, efetivamente, ela não é real e não corresponde à realidade. Na medida em que essas taxas de encarceramento no Brasil, e não apenas no Brasil, no mundo inteiro, vem aumentando. Os fatores para esse encarceramento excessivo são múltiplos, né? Desde problemas de gestão interna do próprio Poder Judiciário, concepção cultural dos juízes no sentido de que a prisão resolve os problemas do crime, quando a gente sabe que isso não é verdade, às vezes a prisão é fator criminógeno, especialmente quando se prende pessoas por delitos de menor gravidade, de menor potencial ofensivo, né? A própria crença, por exemplo, do legislador federal, no sentido de que, feita a lei, está resolvido o problema da criminalidade, quando o problema, por vezes, tem raiz na área social, na ausência de políticas públicas. E um outro fator, a meu ver, muito importante, que nós, no Brasil, devemos começar a discutir, é qual é a nossa política penal e penitenciária. Há alguns anos eu já venho dizendo, por trabalhar na área, que nós, na verdade, não temos uma política penal e penitenciária brasileira. Nós não sabemos o que fazer e o que queremos com essa população carcerária que estamos cada vez mais segregando. Né? Uhum. Já recebi algumas respostas de alguns especialistas de que, por vezes, não ter política é uma política. Ou seja, a política de não ter política no Brasil para a área penitenciária e para a área penal. E isso tem nos preocupado sobremaneira, porque nós estamos caminhando para um rumo muito preocupante, à semelhança do que ocorre hoje nos Estados Unidos, onde já há quase 3 milhões de pessoas segregadas e os americanos simplesmente não têm mais o que fazer e como segregar essas pessoas naquele país. E nós estamos caminhando a passos largos para o mesmo tipo de problema, porque não temos uma política penal e penitenciária definida.
Existe uma, como diz o ministro Gilson Dippe, uma cultura de prisão no Brasil?
Existe uma cultura muito forte. Nos mutirões carcerários que o CNJ realiza, por vezes nós vemos pessoas presas há 2, 3, 4 anos por delitos leves, né? E por estarem presas muito tempo, os juízes acabam condenando essas pessoas a penas elevadas para justificar aquele tempo de prisão, né? O que é uma cultura e é uma prática não apenas culturalmente arraigada, especialmente em estados mais pobres, mas também um problema até de ilegalidade dessa prisão nesse quadrante. Né? Uhum. Há uma crença de que a prisão resolve o problema da criminalidade, o que não é verdade, porque há muito tempo os presídios são verdadeiras universidades do crime e hoje, em muitos casos, a prisão tem servido como fator criminógeno, como estímulo para a prática de novos delitos depois que o sujeito já cumpriu alguma pena. Por exemplo, há pessoas que ingressam no sistema penitenciário e como elas são absolutamente misturadas com reincidentes, com pessoas que praticaram por vezes crimes violentos ou crimes mais sofisticados, essas pessoas saem escoladas e saem prontas para servir novamente ao crime, ao invés de apenas servir para desestimular o delito, ela tem servido justamente para alimentar e fomentar esse tipo de conduta ilícita.
Quer dizer, ao invés de haver uma reinserção social a partir da prisão, existe uma reinserção criminal a partir da prisão?
Exatamente, né? E é isso que hoje vem ocorrendo. A prisão hoje, vamos ser bem claros, ela é um mal necessário. Uhum. Né? Eu não posso deixar de recolher ao cárcere uma pessoa que pratica um crime violento, como um homicídio, como um estupro, e Agora, eu não posso, como juiz, né, e como Estado, recolher pessoas que, por exemplo, praticaram um primeiro furto, um segundo furto, né, ou seja, para os delitos menores, a prisão não pode e não é e nunca será a solução. Uhum. Né? E, na verdade, nós temos que fazer no Brasil uma grande discussão sobre o que é a pena. Muitos doutrinadores, sociólogos, antropólogos dizem que a pena de prisão ela já nasceu falida. Ela nasceu como alternativa à pena de morte. Mas, na verdade, hoje nós trabalhamos com a prisão com uma ótica muito simplista. Ela apenas retira de circulação o indivíduo durante determinado período de tempo. Ela não está tendo nenhuma função ressocializadora ou até mesmo socializadora dos indivíduos.
Bom, eu estou conversando com o juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Luciano Lozecan, sobre a questão carcerária no Brasil. Doutor Luciano, quando se fala em reintegração de um ex-presidiário, na questão de emprego, na questão de convívio social, a própria sociedade é refratária a isso na maioria dos casos, pelo que se percebe. Muitas vezes seria melhor, então, ao invés de prender, por exemplo, uma pessoa que rouba para comer, um furto famélico, como é conhecido, ou uma pessoa que comete um furto pequeno, um crime pequeno, ao invés de prender, seria melhor uma pena alternativa, então, não é?
Na verdade, por exemplo, o exemplo do furto famélico é causa até de concessão de liberdade, né, absolvição desse sujeito, porque ele furtou para matar a sua fome. Né? É um exemplo clássico do direito penal em que seja até a absolvição desse sujeito por não se reconhecer delito que ele estava num estado de necessidade. Né? Agora, os delitos de menor potencial ofensivo, como furto, furto simples, né, estelionato, dependendo do estelionato também, né, esses delitos cuja pena é até 4 anos, há necessidade de aplicação das penas administrativas de direito. O Brasil vem aplicando essas penas, de modo geral. Qual é o grande problema das penas restritivas de direito no Brasil? Não há fiscalização. Ou seja, se o sujeito pratica um delito de menor potencial ofensivo, cuja pena é até 4 anos de reclusão ou detenção, essa pessoa, ainda que condenada pelo Poder Judiciário, ela vai prestar serviços à comunidade, ela vai ter limitado seu final de semana, vai ter suspenso seu direito de dirigir, mas o grande problema que existe é que não há fiscalização dessas penas de modo efetivo em todo o Brasil. Essas penas são aplicadas e depois, né, num segundo momento em que o sujeito executa essa pena, a fiscalização é mínima ou muito tênue ainda em território nacional.
Eu não sei se o senhor é adepto da transposição de modelos do exterior para a nossa realidade, que poderiam servir como algo que funcionasse. Mas mesmo assim, para ilustrar essa nossa conversa, doutor Luciano Lozecan, existe algum modelo no mundo que poderia ser pensado como um modelo a ser aplicado pelo Brasil, se não na íntegra, mas com ajustes à nossa realidade?
Em que área? Na área da
Na área da questão penitenciária mesmo.
Olha, existem boas experiências aí em alguns países, né? Especialmente nos países europeus. As experiências mais alentadoras que a gente tem são de alguns países nórdicos, da própria Alemanha, da própria França, no sentido de que o encarceramento, ele só é e só deve ser utilizado para crimes graves. Essa noção, ou pelo menos essa cultura, ela não existe no Brasil. E não existe por quê? Eu sou juiz de direito e nós, por vezes, nos colocamos, né, como atores sociais que sofrem uma influência muito forte da mídia. Então, por exemplo, existem estados em que a questão da liberdade, a concessão de liberdade de uma pessoa que pratica um delito não tão grave, esse juiz, por exemplo, ele sofre uma pressão enorme da sociedade e acaba, por vezes, não concedendo essa liberdade justamente por sofrer essa pressão social muito forte. Uhum. Né? O juiz, por vezes, tem que ter coragem para dizer não, isso aqui não é caso de prisão. Agora, em outros casos, é óbvio que ele deve manter a pessoa presa porque é absolutamente indispensável que isso ocorra. Né? Então, essa mudança de cultura, ela leva muito tempo. Ela não vem simplesmente a partir da edição de legislação nova, embora os bons propósitos do legislador. Por exemplo, quando o Congresso Nacional publicou e a Presidente da República sancionou a Lei 12.403 do ano passado, que é a Lei das Medidas Cautelares, criando alternativas à prisão provisória, o objetivo é excelente. Agora, a efetividade dessa lei, ela hoje tem sido ainda muito pequena, porque ela envolve toda uma mudança de cultura e de raciocínio de juízes que até então estavam acostumados com a ótica do encarceramento. Né? Uhum. Isso aí leva algum tempo para surtir efeito e eficácia na sociedade em geral.
Doutor Luciano, todo preso, todo criminoso é recuperável ou isso depende de como o Estado trata esses presos ou não? Há casos em que pode-se considerar que não há recuperação ou como reinseri-lo socialmente?
Olha, eu parto sempre da ótica de que todo sujeito é recuperável, porque senão eu não estaria trabalhando, eu não seria juiz de direito, né, fecharia as portas do judiciário e dizer, não, esse indivíduo não tem recuperação. Já vi casos de sujeitos tidos como irrecuperáveis que deram uma guinada da sua vida e mudaram para melhor. Né? É claro, por exemplo, que existem crimes bárbaros que chocam não apenas a população em geral, mas o próprio magistrado que está encarregado de julgar aqueles delitos. Né? Isso é natural, isso é do ser humano. Né? Não existem, a meu ver, os irrecuperáveis. Né? O que existe, na verdade, é que pessoas vão haver numa sociedade em geral e necessitam de maior tempo de encarceramento. Isso é verdadeiro. Uhum. Né? Às vezes, um sujeito vai modificar o seu comportamento em virtude da prisão. Há pessoas que passam toda uma vida praticamente na prisão e não mudam. Posso lhe dar um exemplo muito claro. Por exemplo, os traficantes de drogas, o fato da prisão hoje, para muitos traficantes de drogas, é visto como um acidente de percurso. Ou seja, a prisão só o retirou de circulação durante determinado período de tempo, porque não serviu para modificar o seu comportamento. E os sociólogos, antropólogos, psicólogos sociais hoje questionam qual é o fator indutor e como a prisão serviria para modificar o comportamento de uma pessoa. Ela não serve para isso, ela não tem essa finalidade, embora se diga, teoricamente, que uma das finalidades da prisão é esse efeito de evitar que essa pessoa cometa um novo delito. Mas isso aí, hoje em dia, é muito relativo, né? E a gente vê, infelizmente, pessoas que, apesar de terem cumprido longo tempo de pena, não vão modificar o seu comportamento. É o caso clássico, por exemplo, de grandes traficantes que sempre viveram do tráfico e continuam, por vezes, mesmo presos em penitenciárias federais, negociando e alimentando o crime no meio externo.
Isso é porque também a prisão não consegue cortar esses elos com o mundo externo, né?
Não consegue, mesmo em prisões federais, isso é muito difícil, uhum. Né? E outra, o preso é muito criativo, ele acha sempre um canal de comunicação com o meio externo, seja por meio de um papelzinho, seja por meio de sinais, seja por meio de, eventualmente, de um agente penitenciário que se corrompa, ou seja, é próprio do ser humano. Né? Não existe sistema infalível, não existe um sistema que seja 100% não permita o contato externo ou o contato do preso com o meio externo.
Certo. Doutor Luciano Losecan, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Obrigado por conversar conosco aqui sobre esse assunto. Um bom dia.
Eu que agradeço a gentileza da Rádio Senado. Muito obrigado.
Obrigado ao doutor Luciano Losecan, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do mutirão carcerário do CNJ, falando aqui sobre a questão da população carcerária no Brasil, que, segundo o Ministério da Justiça, desde 1995, praticamente triplicou o seu número e hoje um em cada 262 adultos brasileiros está na prisão.